nem todos os munícipes participam da administração direta ou indiretamente. Ele vê as realizações, mas ele não vê que no dia a dia as secretarias do município, o SAAI, são pessoas que o prefeito, ele coloca os cargos de confiança dele para ser administrado nessas secretarias. E as ações desses secretários em construir, em trabalhar, são todas com a participação do prefeito. Então muita gente fala, o prefeito não faz nada. Não, o município de Bandeirantes parou algum dia? Não parou. Mesmo quando está em recesso, nós estamos trabalhando. Eu mesmo estava na prefeitura até agora. Então o povo às vezes não sabe essas partes. Então é isso, Oswaldo, que a gente vai tentando explicar para o povo. E eu queria dizer, se você me permite, eu vou dar um relato aqui, sim, mais ou menos, do que aconteceu no ano 2019. A receita que nós tivemos, as despesas fixas que nós tivemos. Hoje, Oswaldo, certo? Hoje o município de Bandeirantes, ele joga no comércio, jogou durante o ano 2019, mais de 4 milhões no comércio de Bandeirantes, todos os meses. Nós temos 1 milhão e 200, que é os funcionários da FAUME, que é do funcionário do município, que está cedido à FAUME, dá 1 milhão e 200 de salário. E temos funcionários do município total, que dá 2 milhões e 800. Então, esses valores, todos os meses são feitos. Nós temos hoje um total de funcionários, mais ou menos de 1.100 funcionários, certo? E nós temos o seguinte, além dessa obrigação de 4.140.000, nós temos 200 veículos que quase todo dia é rodado dentro do município de Bandeirantes. Nós temos, além disso aí, nós temos precatório mensal que pagamos durante o ano 2019, 164 mil por mês, certo?
Incluindo aqueles vereadores lá de trás.
Incluindo todos, dá 1.968.000 durante o ano. O município foi obrigado a pagar, está pagando. O terreno do Parque Industrial, que pagamos esse ano 1.507.000, certo? Pagamos a última parcela agora em dezembro. Aquilo lá já é do município, vamos passar a escritura. E já tem os projetos para botar em andamento aquilo lá. Outra coisa, indenizações, Oswaldo, que nós não cortamos ainda dos funcionários. É um privilégio que os funcionários têm que não foi cortado. Apesar de que o Ministério Público quer que pare com essas indenizações de agora para frente. Mas, infelizmente, enquanto não foi cortado, você teve que pagar. Deu 2.450.000 no ano. Nós temos a Santa Casa, que em média dá quase 200.000 por mês. Certo? E dá 2.400.000 no ano. Nós temos o SAMU que é da, e a SISNOP, que dá 100.000 por mês. Vai dar 1.200.000 por ano. Está vendo, Oswaldo? Assim mesmo, nós fizemos uma coisa inédita com os funcionários do município de Bandeirantes. Que demos o auxílio alimentação, que vai se transformar em um tique alimentação, porque nós vamos licitar agora em janeiro para dar os cartões. Os bancos vão dar, vai licitar e fazer os cartões. É R$150 mensais. E é definitivo, que é acreditado nas contas do funcionário. E nós vamos ver se colocamos até o dia 15 esse crédito, porque dá justamente o meio do mês. Parece que é um valor pequeno, mas em média, a maioria dos funcionários da prefeitura ganha R$1.053. É o mínimo da prefeitura. Dá quase 15%, Oswaldo, de aumento. Por que que fizemos isso daqui e não deu aumento? Porque isso aqui não conta índice. Não tem encargos. Então, isso aqui para o município, o funcionário vai receber e vai ficar menos oneroso para o município. Tá bom, Oswaldo? Agora, uma coisa também eu quero dizer para a população de Bandeirantes. Bandeirantes vai fazer 85 anos o ano que vem. Eu estou na administração há 3 anos. Então, 82 anos, o município de Bandeirantes vem acontecendo coisas... coisas que não são certas. Às vezes é um terreno, aprovação do terreno, é uma rua que não foi doada, que não se passou a escritura. Tanto agora mesmo, tem duas escolas de semeio, agora que eu fui ver, que fui verificar, que vou, botei para licitar, os prédios não estão em nome da prefeitura. De quantos anos isso aí? Então são coisas de 82 anos que vem se acontecendo no nosso município. Não é possível consertar em 3 anos. Na minha primeira administração, deve ter feito também coisas assim, mas na minha primeira administração, eu tive máximo de 10, 15 ofícios do Ministério Público. Mas, ó, nesses 3 anos, eu recebi mais de 1.000 e tantos ofícios do Ministério Público para acertar as coisas no município. Desde funcionário até terreno, até tudo. Então, mas assim mesmo, ainda digo à população de Bandeirantes. Bandeirantes é classe A. Que vê os municípios que têm esgoto tratado quase 100%, água suficiente, faltou água. No nosso município, não. Faltou água nas áreas rurais, nas minas, tudo, que secaram. E nós conseguimos acudir quase que todo mundo. E tem, além disso tudo, gente, cada secretaria que se trabalha, o prefeito está junto. O prefeito trabalha junto. Agora, não é possível ter vereadores que, para fazer politicagem, que a gente faz o trabalho administrativo. Só. Eu estou administrando Bandeirantes. Certo? Se eu fosse candidato, não sei. Mas eu estou preocupado com a minha administração. Nasci aqui em Bandeirantes e quero o bem de Bandeirantes. Eu tenho 77 anos. Bandeirantes vai fazer 85. Certo? Mas a gente tenta fazer o bem. Agora eu vou passar aqui o que nós conseguimos fazer esse ano. Certo? Eu vou passar por secretaria. Vou começar pela Secretaria de Administração. Eu falando, você pode perguntar dentro das secretarias a coisa que a gente responde. Veja bem, tem lá a obra de na rua Vladimir Alves Aranha e na Agenor Ferreira dos Santos. Confecção de galeria, de águas pluviais, além de construção de bocas de lobo para aumentar a captação das águas. Foi isso. O município que realizou. Em junho foi colocado em operação a usina de asfalto adquirida pelo município. Coisas que vai ficar para o município, uma coisa para sempre. Reativamos a pedreira, reativamos o britador. Quer dizer, a pedreira ainda tem que fazer mais o registro dela, mas estamos aí legalizando uma coisa que é para sempre do município. É um capital do município, é o capital do povo. É para ver onde vai o dinheiro do povo. Foi produzido massa asfáltica a quente, aproximadamente 2.500 toneladas aplicadas no nosso município. Foi realizado tapa-buraco nas seguintes vilas, ó, para o povo fica sabendo. Vila Bela Vista, Conjunto Carvalho Henrique, Conjunto Celso Fontes, Jardim Belleville, Conjunto Matida, Jardim Primavera, Vila Pompeia, Jardim União, Vila Lordane, Conjunto Humberto Teixeira 1 e 2, Jardim Ara, Jardim Murumbi, Vila São Geraldo, Vila União, Vila São Pedro, Centro, Vila Maria, parte do BC e Jardim Paraíso e Habitat Brasil. Isso foi os tapa-buraco nessas ilhas. Tem mais buraco? Tem. Buraco vai surgir sempre. Certo? Outra coisa. Foi implantado o asfalto nos seguintes locais, Oswaldo, já. Com a nossa usina de asfalto, com o nosso maquinário, que é a vibra acabadora que se faz asfalto. Loteamento Barbosa, loteamento Toledo, prolongamento da Avenida da Silva Cravo, passando pela escola Zumira até o viveiro municipal. Isso aí foi por conta do município. Foi realizado o recape nas seguintes ruas. Trecho Vladimir Alves Aranha, trecho Rua Genor Ferreira dos Santos, trecho Rua Taiô Zaray, trecho da Rua São Paulo, trecho da Rua Frei Rafael Prone. Está em fase de acabamento a Rua Carmelo Comendo. Começamos e vamos terminar.
Então, você Lago vê? Paraíso, né?
Lago Paraíso. Você vê o que está sendo, o que foi feito nessa parte, certo? Do centro da cidade.
Da rodoviária.
Aí vem a questão das obras, certo? A Secretaria de Obras, que eu vou passar para vocês.
Além do asfalto, certo? Aí faltou da rodoviária, que foi feito
aí,
dentro da rodoviária.
Mas está aqui. A rodoviária está aqui, em obras.
Uhum.
Que além da administração, tem mais a obra que faz junto, certo? Então nós temos a conclusão da casa da escola Leda de Lima Canário, que era a obra. Conclusão do parque de evento da Vila Bela Vista. Reforma completa do prédio da Secretaria da Ação Social. Conclusão da reforma do prédio que abriga a saúde da mulher ao lado do tiro de guerra. Realização de melhorias no bueiro, no cruzamento da Avenida Edelina Meneghel Orlando, ao lado do posto do Nilmar e a rodoviária. Construção da arena de multiuso no conjunto Euquite Matida e Vila Bela Vista, com recurso do governo estadual, certo? E a mão do nosso deputado Romanelli. Construção da Academia Terceira Idade no conjunto de Kit Matias de Bela Vista. construção da cobertura da quadra junto à atual Escola Santa Terezinha, antiga Escola Antenor Mulete. Então, esses recursos vieram tanto do governo estadual como um apoio do nosso deputado Romanelli. Essa construção de cobertura da quadra da atual Escola Santa Terezinha, antiga Antenor Mulete, está lá, está feita, prontinha. Realização de recado de asfalto na Avenida João da Silva Cravo, do supermercado Canção até o cemitério, com construção de galerias, águas pluviais, calçada, recurso do governo estadual, obtido pelo intermédio do governo estadual e do deputado Romanelli. Recape completo junto à rodoviária, a área externa e interna. Ficou bonito lá. Então são essas realizações em asfalto.
É, fala então, vamos partir por obras nesse setor aí, prefeito. Nós temos aí, o senhor falou de obras que estamos vivenciando. Nós temos a obra do Colégio Santa Terezinha. Como é que está? Está em andamento? Vai estar em andamento? O senhor acredita que o prazo não vai conseguir terminar, mas como é que está essa obra, que é uma obra de suma importância para o nosso município?
Sim, por isso.
E com certeza, é lógico, o pessoal trabalhando no sentido de fazer ela acontecer.
Não, pois é o que fez. O que aconteceu com a Santa Terezinha? Santa Terezinha era uma obra de 4 milhões e 400. Foi jogada a licitação, que é da área federal. Foi jogada na licitação, a firma baixou para 3 milhões e 600. Deve ser para ganhar a obra. Ganhou. Começou a construir. O que aconteceu?
Não aguentou.
Não, não aguentou pelo seguinte, não digo tanto culpa da firma. Culpado pela ter pego um valor baixo que não tinha vez condições. E o que aconteceu foi que o contrato, em dezembro, ele foi feito em 6 parcelas de 600 mil. Passaram a primeira. Aí em janeiro mudou a regra do jogo. A firma tinha que construir primeiro para depois receber. E às vezes ficava 30, 60 dias sem receber. E o que que aconteceu? A firma não conseguiu tocar essa obra. Então o que aconteceu? Ela desistiu da obra. Está lá, acionada na justiça, vai pagar a multa, vai tudo. E ela fez. Mais e mais nós estamos levantando, porque tem que levantar o total que foi feito. Dali para frente, você tem que fazer nova licitação. Nós temos que ir a Brasília pedir uma prorrogação, certo? Não sei se vai terminar no meu mandato ou não, mas uma prorrogação, porque isso aí faz parte do município, certo?
Sim.
Tem que ser fazer, tem que ser prorrogado. Então hoje nós estamos com 30% da obra inacabada, 70% para se fazer.
E está parada a obra.
A obra está parada. Enquanto não se faz a licitação e não aciona a firma, que está acionando já, mas aí tem que dar o valor total da obra, tem que conferir, o governo federal vem conferir, deu os 30%, falta 70%, vê o valor, faz nova licitação.
E isso, como a gente conhece a burocracia desse país, vai demorar de 3 a 4 meses, né?
Olha, Zaldo, eu ia pôr iluminação LED, certo? Em todo o centro do município de Bandeirantes. Hoje nós estamos programando para o ano que vem, ver se eu coloco em toda a cidade de Bandeirantes. Porque nós temos a COSIPA, nós reservamos uma coisa da COSIPA para fazer isso aí. Mas o que que aconteceu? Foi posto as primeiras 300. Tá, ficou bonito, tal. Até foi ruim, porque onde não tem a lâmpada LED, o povo reclama muito, porque ficou escuro, lógico.
Sim.
Mas 300 nós colocamos só. No município todo deve haver quase 3 mil lâmpadas, 2 mil e poucas. Mas nós íamos colocar no centro, 1000 lâmpadas no centro. 120 dias, duas licitações bloqueadas. A primeira o cara não cumpriu o que estava dentro. Ganhou, mas não cumpriu. Queria entregar uma lâmpada de 100 watts por 120. Queria entregar uma de 120 por 150. Impossível.
Uhum.
Então foi cancelada a licitação. A outra foi feita a licitação. Aí teve uns itens, veio 12 firmas, e dentro do que foi pedido, um item lá, nenhuma das firmas tiveram. Aí o que que fez? Entrar, foi cancelado também, porque não teve participação.
E o dinheiro está
parado. O dinheiro ali parado. O dinheiro da COSIPA está parado, está rendendo junto porque está aplicado, mas está parado. Isso não dá nada. E o município sem a luz e eu sem fazer o serviço que é para ser feito.
Outra pessoa perguntando aqui.
120 dias.
O senhor falou de obra de escola. A escola Felipe de Almeida vai ter obra, vai receber obra, vai dar uma melhorada lá ou não?
Nós estamos tentando melhorar, desde que o prédio tudo esteja em nome do município.
Que aquele é um dos prédios que não está no nome
do município.
Não
está no nome do município.
Além dele, qual é o outro?
Tem, parece que deu, não sei se é o Kit Matida, tem essa escola aqui que eu já tenho. que também está com problema.
Mas que não estão no nome do município, prefeito. Essa seria Felipe de Almeida.
Então, mas tem o terreno está no nome do município, a escola não está. Tem que fazer a verbação da escola.
Além dela, terreno. Tem mais alguém?
Tem duas.
Além da Felipe, quem mais é que precisa fazer a verbação?
Felipe, qual a outra que tem?
Nós temos.
A secretária de Educação está aqui com a gente também.
Bom dia. Nós temos várias escolas, seu Lino. Nós temos o Moacir Castanha, né? Nós
temos a aprovação também?
Isso, a Escola Zumira. Aí nós temos o CMEI Rotary, que praticamente está tudo pronto, só está faltando a documentação da escola. Que a documentação, como o prefeito já disse, né? Ela não tem, o documento não é da prefeitura. Então, como licita uma coisa que não é da prefeitura? E assim é a Escola Felipe também.
Ah, então, e se o dono chegar lá e falar, daqui meu terreno, tchau.
Não é assim. Não é assim.
Ah, porque aqui não é quem é dono do terreno?
Você não pode, deixa eu explicar para você.
Como é
você
que
não
é?
Pode fazer uma licitação daquilo que não é seu.
Uhum.
Se não tem o documento, não é seu.
Só sim, por isso que eu estou dizendo.
Um terreno que você tem que ter.
Tem que ter a documentação.
Registrado.
Você
não registra,
não é dono.
Então o município não registrou.
Tá, então e o dono do que está no registro?
Não, mas aí vem o tempo,
assim,
a documentação de que foi vendido.
Mas aí vai ao longo dos anos também, né?
É que eu falo, são coisas erradas de quando? 82 anos. Como é que não vão acertar tudo em 3 anos, gente? Pelo amor de Deus.
E essa é uma. Mas a Felipe dá para dar uma mexida lá, né?
Todas elas vão ter que mexer.
Mas a Felipe é uma escola que está muito boa, falta agora pintura, o muro, né? Nós temos que arrumar o muro, mas é uma escola compartilhada com o Estado também, tá? Uhum. Então, assim, mas é uma escola que tem que pintar, tem que reformar os muros e dar uma arrumada. Mas ela está uma escola muito boa, não chove dentro, então tem bastante coisa boa também, não é só ruim, não.
Eu não cheguei na área de educação.
Não, sim. Você é que tá você estava falando de obras.
Tá
não, é que falamos de obras, né?
Mas tudo tem
obra. A obra da Santa Terezinha e obra da escola lá também, que o pessoal está perguntando. Está falando em obra e obra lá, vai sair.
O que você quer saber agora? Saúde, agricultura?
Não, qual que o senhor quiser, prefeito. O senhor fica à disposição.
Vamos falar da educação, já que acabou com isso aqui.
Isso. Faz um relato do que foi a educação.
Bom, uma das coisas na educação, mais de 3.200 uniformes, jaqueta, calça, camisa, certo? Sendo que em março, marco histórico de Bandeirantes. Nunca houve isso aqui. Quando Bandeirantes deu uniforme para os alunos? São 3.200 alunos. Demos para todos. Está aqui a secretária. Vamos lá, vamos fazer, vamos suar, vamos trabalhar, vamos fazer os alunos ficar bonitos, principalmente nas apresentações.
Sim.
Que o primeiro ano, nossa, dava dó. Criança sem equiparação com outro, criança descalça, não digo, mas de chineleta e tal. Gente, o destino nosso, graças a Deus, esse ano a gente olhava com os olhos cheios, sabendo que as crianças estavam ali bem apresentadas, e eles também se sentem bem, bem melhor, mais feliz. O reajuste dos professores, ano a ano, queira ou não queira, com índice... que nós estamos sempre controlando esse índice, que é o índice de salários, né? Que não pode ultrapassar 54%, assim mesmo os professores teve ano a ano os reajustes. Progressões em dias, as progressões das professoras, não é de todos, no município não está, mas das professoras está. Estão todas em dias as progressões.
O terço também, prefeito, de férias?
O terço de férias vai ser pago agora, em janeiro. É que o ano passado foi vendido. É que chega um dinheiro, chegou, vai chegar hoje, entrou hoje, o dinheiro da educação, do Fundeb. Certo? Da educação nessa parte. Então ali tem 380 e poucos mil, que já é reservado para o terço de férias.
O do pré-sal entrou hoje também, não, prefeito?
O pré-sal também entra hoje. Só que o do pré-sal também não vai poder usar.
É, né?
Não, porque entra hoje, inclusive se já deve ter. Já não se passa mais nada pelo banco.
É, né?
Mas é um dinheiro, ele é como receita, certo? Ele vai entrar para o ano que vem, vai ajudar no índice, certo? E o ano que vem ele pode ser aplicado em duas coisas, certo? Ele pode ser aplicado em investimentos e em pagamento de INSS, certo? Então, investimento e pagamento de INSS. Hoje, na educação, vou fazer um relato aqui, que a Valquíria já fez há muito tempo, mas eu só vou dar uma relatada. A Rua do Lazer, certo? É um projeto efetivo e de grande sucesso no município. Reforma ainda em andamento da Maria de Lourdes e trabalhando para a reforma do CMEI Rota, Tem Matida, Escola Mocir Castanho e Escola Zumire. vários projetos educacionais na área de educação. Tem vários. Eu nem vou deslongar os projetos aqui, que não vai dar tempo. Várias premiações na área de educação. Está de parabéns as nossas professoras, a nossa diretora, a nossa secretária, dentro dessa área de educação, que trabalha incansável. E naquilo que é possível, o prefeito está ali junto e dando um apoio. Posso, às vezes, nem ir em todos os eventos que eles fazem, mas sei de todos e participo de todos que são feitos. Assinatura do convênio do PROERD no município. Alimentação de qualidade nas escolas, ó. Isso foi uma meta nossa desde a primeira administração, de 97 a 2000. Nós sempre se preocupamos com a alimentação dos alunos. Que uma criança bem alimentada, ele não vai dar trabalho na saúde, ele não vai dar trabalho na educação, ele vai ter um aprendizado melhor. Então, alimentação é uma parte muito importante que nós se dedicamos muito, inclusive a secretária sabe disso e que está sempre assida nessa parte. Investimentos imobiliários, carteiras, televisões de LED, nas escolas, nos CMEs, trocamos as carteiras, brinquedo pedagógico nos CMEs, o cursinho do município, continuamos com o cursinho, com a maioria de aprovações na faculdade no ano 2019. É de graça, é uma assistência que a gente dá para os alunos, para essas pessoas que querem fazer uma faculdade e que não tem condições de pagar um cursinho para prestar um vestibular. O município continua dando esse cursinho de graça. Sendo que todo o ano todo estamos fazendo manutenção nas escolas e nos CMEs. A manutenção é direta, porque as escolas são antigas e precisa. É uma porta, é um vitrô que quebra, enfim. É tudo, é uma pintura que às vezes precisa. Tivemos muitas apresentações culturais no município, bastante. Mais uma vez, agradeço às professoras que sempre apoiaram as ações, certo, da Secretaria de Educação. E a Valqueira sempre junto com eles. Aqui, mais uma vez, tem na área de educação, fizemos o asfalto da Zumira. Por quê? Porque lá havia uma necessidade de fazer aquele asfalto. Hoje, eu só vou abordar, porque muita gente fala, mas por que fez da Zumira e não fez lá do... daquele um que vai para lá para o motel. Nós temos 7 pontos para fazer asfalto. 7 só no município, que falta asfalto. Mas para fazer esse asfalto, nós temos que ter galeria, esgoto e meio-fio. Então, eu já falei para eles, estamos fazendo estudo. É mais fácil para fazer nós agora? Claro, temos a máquina de asfalto, certo? Tem uma pedreira que, se Deus quiser, vai funcionar de vento e pouco. Então é mais fácil fazer. Mas fizemos na Zumira porque ia estragar o asfalto de que foram feitos ali na João da Silva Cravo. O concurso de 2017 foi prorrogado por mais 2 anos. E desse concurso já foram contratados mais de 200 pessoas. No nosso município, não tem na região um município que gerou tanto emprego como Bandeirantes, como a prefeitura, o município de Bandeirantes. Além disso, nós estamos pegando os alunos, certo? Que é estagiário, tem mais de 100 alunos que recebem, certo? Como estagiário, recebem e trabalham na prefeitura, nas áreas devidas. Então, mais de 200, com mais 300, passou de 300 e tantos empregos no nosso município de Bandeirantes.
Prorrogado, ainda tem alguns para ser chamado, prefeito, inclusive pedreiro ou não?
Do quê?
Do concurso?
Do concurso tem. O que está empatando o município? É o problema do que eu estava com o índice altíssimo. 53,7. E eu não podia contratar, mas nem, a não ser que saísse em determinadas áreas e eu precisasse repor. Só assim que eu poderia contratar. Mas, baixando o nosso índice, esse 1 milhão e 200 vai entrar, diminuir o nosso índice, porque é uma receita. Então, baixando, a gente vai contratar.
Entrou 1.285.000, que era previsto ou não previsto?
Entrou, 1.285.000.
Não, para ser exato, era 1.285.449.75.
Sim, entrou todos. Entrou certinho.
Entrou nas contas do município hoje, entrou que é o excedente.
Lá no Banco do Brasil.
É a seção onerosa que, da Petrobras, daquela venda do pré-sal, né?
Ó, agora também foi prorrogado, o estagiário foi prorrogado para mais um ano, né? Então, ficam tranquilos vocês, isso. Estagiário, que mais de 100 alunos foi prorrogado os seus empregos, seus estágios, por mais um ano. Então, ficam tranquilos. Não é muito dinheiro que se recebe, mas é um dinheiro que ajuda bastante, né, Valcão?
Sim.
Outra coisa que está se fazendo, é que eu expliquei já, é o muro de arranho entre a Escola Santa Terezinha e a Escola Mailão de Videira. Aqui ele não parou, porque tem que fazer aquele muro de arranho, senão vai cair o muro do Mailão Medeiros. Certo? Então vai estar aterrando umas partes, conforme vai fazendo, vai aterrando. Entendeu? Bom, o concurso, quando foi realizado, foi para 326 pessoas, os outros. E nós já estamos... Já que esse ano, talvez, se baixar o índice, vai contratar, certo? Bom, isso foi na área de educação. Tem alguma pergunta na área de educação?
Não, não, só para a gente ir adiantando nas outras áreas, para depois a gente fazer um relato total. Não pode, pode...
Pode continuar?
Pode continuar para a gente
Bom,
fazer...
Bom, Secretaria de Saúde, vocês já sabem. Eu vou dar uma pincelada aqui, dos agendamentos e da consulta. A área de saúde, é uma área... complicada. Você atende 999 pessoas, um que às vezes deixa de ser atendido, não sei por que cargas d'água, aí desmonta os 999. Mas o município vem fazendo muitas. Não sei se você quer que eu relate as consultas que foram feitas. Ou total.
Total,
ou total, né? Então nós fizemos, certo? No ano, 707.248 mil consultas. Isso em internamento, em agendamento, enfim, tudo vai-se como consulta, que dá uma média, Oswaldo, de 64.245 ao mês.
É um índice muito
aí
alto.
Aí o nego fala, mas a área da saúde não está trabalhando, meu Deus do céu. Tem tudo aqui, ó. Se o povo quiser saber, tem tudo.
Prefeito, o senhor falando assim, só para dar uma, para o senhor se acerta aí, não falta um pouco mais de divulgação por parte da sua administração, não, prefeito?
Ah, ou você divulga ou você trabalha. Se você quiser fazer política, você fica divulgando. Você planta um prego ali, ó, e vem aqui falar para ter um prego em tal lugar.
Mas isso não é falta de uma assessoria de imprensa, prefeito? Mesmo porque existe o cargo?
Vamos ver, olha, vamos ver se abaixo o índice a gente consegue esse ano contratar a assessoria de imprensa. Falta de assessor, tem bastante que quer. Tem bastante, mas o problema é ter condições de fazer, né?
É que às vezes o senhor fala assim, a moça, que às vezes o povo não sabe, mesmo porque o povo para saber tem que mostrar, né?
Mas o vereador não sabe. O vereador chega lá e fala que eu não faço nada. Que eu não tiro, não saio de sentar na cadeira para não falar coisa diferente. O vereador não tem conhecimento de nada. Eu acho que quer ser prefeito.
Vamos lá então, agora relatando o que, prefeito?
Aqui é a Secretaria da Agricultura. Oswaldo, nós fizemos de cascalhamento 63 quilômetros total de cascalhamento. 63 quilômetros. Cascalhamos no Mura, Sertãozinho, Porto de Areia, Mirante, Perobinha, Ibiúna, Três Águas, Iara, Jacutinga, Assentamento, Peroba Rangel, Paraguai, Tabuleta, Vera Cruz, Sebastião do Paraíso, Invernada, Tabuleta, Balsa do Corsinho e Fumaça. Manutenção de pontes. Fizemos 14 manutenções de pontes. Certo? E o Yamaguchi, Sertãozinho, Barrinha do Cateto, Ormenese, Perobinha, Ribeirão dos Índios, Nomura, Assentamento, Água Branca e Serrinha. Então a agricultura, pessoal, está de vento em popa. Certo? Também trabalhando. É lógico que muitas vezes quebra o maquinário, fica aí 60 até 90 dias para vir uma peça. Porque a licitação é complicada.
Mudou muito essa licitação.
Mudou,
né?
Demais. Amarrou as mãos de todo mundo. Quando faltava uma peça, eu comprava em 2 horas, 3 horas. Fazia 3 tomadas de preço e ficava com a peça. Nós comprávamos naquela época 85% dentro do município e só 15% fora. Inverteu. As bolas, 87% do município, das compras, está sendo fora do município.
Infelizmente, desprotegeu os municípios. Né?
Desprotegeu tudo, você não consegue dar. Quer dizer, do município é uma ou outra firma, ainda é questionado pelos próprios. É porque essa firma aí é do município, está fazendo xuxa, porque só ela que ganha, papapá. Ainda tem essa, que as próprias pessoas de dentro do município comentam isso aí. Não sabe que o dinheiro nosso está indo tudo embora e que os caras fazem até pior.
Sim.
Certo? Lá fora. Mas, infelizmente, o povo não sabe que
esse joguinho de posse aí que ganhou lá dos confins do Judas.
É,
lá no Rio Grande do Sul, se não me falo a memória.
Como é que pode?
Como é que vai vir de lá aqui fazer?
Então, fora, Oswaldo, eu tenho aqui tudo o que foi feito, cascalhamento, a manutenção da estrada de Biúna, Cateto do Mura, São Luís do Batata, manutenção da estrada Laranja Azeda, Ponte Provinha, certo? É, programa lá, manutenção da estrada do Ormenese, que vai ter que fazer a manutenção. A Ormenese é simples, você sabe aquela estrada, ela tem que fazer, porque conforme chove, fica aquelas pedras tudo para cima.
Sobe aquelas pedras, né?
Então, aí você tem que passar um cascalho, tem que fazer. O povo reclama, a gente sabe e está fazendo, certo? Então, a estrada de Veracruz está programada para fazer, a estrada de Magu está concluída, enfim, tudo isso aqui está concluído já, Osório. Então, a Secretaria de Agricultura tem trabalhado intensamente, sem folga, fazendo as partes lá.
E aí, na zona rural é um problema. Acho que o problema hoje mais sério, nós tínhamos aí alguns postos de artesanos, mas o problema mais sério hoje continua sendo o esgoto do sertãozinho, que já é uma coisa a nível nacional, né? A nível de governo federal.
Então, eu vou fazer aqui um relato do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do nosso município.
Ah, tá.
Certo? Nós instalamos 6 quilômetros, metros, de rede de distribuição de água colocados até a porta dos produtores rurais no bairro Três Águas. E também, certo, colocamos 5 mil metros de rede distribuída de água colocada até a porta dos produtores rurais do bairro Biúna. Então, você vê, na minha administração já foi 11 mil quilômetros de cano de água instalado. Na outra foi 100 mil. Certo? Mas na outra ninguém tinha água encanada. Certo? Fizemos a construção da estação de tratamento e esgoto do distrito Nossa Senhora da Candelária, Sertãozinho. Certo? Porque o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o diretor do SAE, é de confiança do prefeito. O prefeito nomeou para que ele fosse trabalhando. É uma autarquia? É. Mas tudo passa pela mão do prefeito. Entendeu? Tudo passa pela mão do prefeito. A administração é do diretor. Então, interligação da rede de esgoto das casas e no distrito, recurso do governo federal, certo? Recurso do governo federal. Inclusive tem uma contrapartida do município, certo? Não do SAI, do município. Nessa instalação dessa
rede de esgoto.
Que
está com esse problema de licitação, né, prefeito?
Está com problema de licitação. Mas vai concluir, a licitação vai dar certo. Não tem problema nenhum. E já está fazendo já as ligações nas casas. Substituição das bombas de recarga da estação de tratamento de esgoto. Foi substituir todas as bombas que estavam com problema e sempre parava de jogar aquela descarga de esgoto. Estamos em construção, Oswaldo, a quinta lagoa de tratamento de esgoto. Certo? Terminou-se a quarta, então a quinta. Entendeu? O povo não sabe disso.
O senhor falou de bomba, o pessoal lá do bairro Guiada perguntando aí, o poço lá já está com uma bomba, só falta instalar. Vai mexer rápido, filho?
Do bairro? Do bairro, eu estive conversando, inclusive com os mineiros da Butiband lá. Falei para eles que nós vamos rever aquele poço, certo? É para instalar. Inclusive eu falei para eles, né? Vamos fazer igual nós fizemos das Três Águas e da Cabiúna. Lá foi feita uma parceria, Oswaldo, não sei se você sabe. Mas o pessoal foi comprando, guardando dinheiro para comprar os canos e fazer a parceria. Aí o SAI, quando estava todos os canos comprados, tudo certinho, fomos lá, a bomba, tudo certinho, instalamos, certo? Inclusive lá a gente está tentando colocar hidrômetro, que eu falei para eles, hidrômetro na porta do produtor rural, para quê? Não para medir a água, para medir o hidrômetro, de acordo com a água gasta, os caras pagam o uso da bomba, a energia da bomba.
Uhum.
Porque quem gasta mais água, porque usou mais a bomba.
Mais a bomba.
Então isso aí foi uma boa coisa. Os hidrômetros antigos estão sendo restituídos e reconstitucionados, né? Recondicionados e para colocar. Então, tá, a quinta lagoa de tratamento. Tá bom? Aquisição de 2 motores para serviço de leitura, duas motos para fazer o serviço de leitura, que os carros demoravam muito. E foi adquirido também no SAI um veículo, certo? Saveiro, para o serviço operacional de lá. Então, Oswaldo, é mais ou menos isso aí que nós temos a falar. Se você... Vixe, falamos bastante.
Não, mas vamos, não, agora nós vamos destrinchar, prefeito.
Vamos destrinchar isso
já
aqui.
Já falou tudo, já fez um...
Tudo que foi feito.
É, aquilo
e
tudo,
o que tem que fazer tem um monte.
Então, agora nós vamos partir para aquilo que a gente tem que fazer, então, que a população está cobrando. Tem coisas que estão abrindo aqui por causa de árvores plantadas na beira da linha do trem. Isso é uma coisa da AAL. AAL. ALL.
É 15 metros da
ALL. É, não sei que se acho que me plantaram árvore lá na beira da linha. 15 metros
por conta dela.
Aí não é um município que o município nem pode entrar, se tem uma ideia,
15
né?
15 metros.
O município é 15 metros de um lado e 15 do outro.
15
né?
do outro.
É o mesmo da pista de. Da pista.
É coisa, né? Aquela
da,
pista
da BR-369 ali que estão. Ali, prefeito, situação da BR-369. Foi colocado esses dias, vai ser feito um trabalho muito grande ali. Aí foi feito um acordo com o governo do estado. Esse acordo que foi feito com o governo do estado para fazer aquele calçadão ali, fazer a travessia de um lado para o outro, é certo? Como é que está isso aí? Como é que foi o andamento disso? É realidade mesmo?
É, eu vou falar para você o seguinte: o município não tinha condições de fazer uma planta e um orçamento rápido, um projeto rápido. Aí parece que teve uma pessoa que se propôs a fazer esse projeto. E essa pessoa fez o projeto, veio até mim, passei pela obra, estava tudo certo, e eu aprovei, junto com o secretário de obras, você sabe que é assim, e fiz a minha parte. E eu fui até no governo, fomos na CEIU, falamos com o secretário de infraestrutura, que é o Alex, né?
Da agricultura?
Não, da
Sandro Alex,
secretário da infraestrutura, não agricultura. Aí entregamos o projeto a ele, ele assinou, tal, falou, nos confirmou, estava eu, Sandro Alex e o Romanelli, deputado Romanelli. E se comprometeu a fazer, inclusive eu falei, isso aqui vai ter que sair do meu orçamento, do meu orçamento, das minhas emendas, né, que eles fazem, né? Exato. Orçamento. Falou, só pode ser, porque senão não vai ter condições. Parece que o cálculo daquilo ali deve ficar mais ou menos 1,5 milhão por aí. É um projeto grande e eu fiz a minha parte como prefeito. Estive lá, fui lá. Então, a minha parte eu fiz. Né? Agora, aí agora é a parte do. Lógico que a gente vai continuar cobrando.
Essa seria a parte para fazer uma ponte, assim, vamos dizer, uma passarela.
Uma ali, passarela.
Né? Agora, aquele calçadão que fala, ó, veio não. O dinheiro para fazer o calçadão, veio dinheiro mesmo, não veio? Como é que é
não,
essa história,
não
prefeito?
Ainda. Tá lá o dinheiro para ser feito. Primeiro tem que começar a fazer, para depois inserir para vir o dinheiro.
É porque as pessoas dizem, pagar. Ah, já veio o dinheiro. Mas o dinheiro, pelo que eu saiba, o governo nenhum vai soltar
não,
dinheiro
não, só depois começar a obra. Começar a fazer a obra, fazer a licitação.
A medição.
Diz, ali né? O que está faltando. É o projeto da pessoa, que foi uma pessoa fazer aquilo lá. Fez, não deu certo, porque ali é meio complicado, parecia que era fácil, mas.
Que é BR,
não.
Né?
A BR, certo? Outra coisa, tem uma área lá que é pedra-ferro, você tem que detonar, tem coisas em cima. Então, tudo isso aí foi empecilhos para que não tivéssemos já feito a licitação disso aí. Mas está se procedendo, certo? Então, tem uma outra pessoa para fazer aquele serviço.
E eu só acredito que em breve sai aqui lá até, mesmo porque ali só está crescendo, cada vez mais a gente vai crescer e agora vão se abrir mais um espaço para...
O certo mais... daquilo lá era o município assumir toda aquela extensão da BR.
Mas
são 13 quilômetros.
Já, já conversa, a gente vinha muito.
Não,
anos,
só o município
prefeito?
Querer.
Mas porque hoje
agora,
a polícia rodoviária vem e multa nós aqui dentro da cidade, e você não pode fazer nada, que é a BR-369. Né? E o município, na hora que estoura o asfalto, é o município que tem que arrumar, porque o governo federal não vem. Então, quer dizer, ali do trevo que sai para Santa Mariana, até o trevo que é ali no tombo, tinha que ser municipal aquilo ali. Aí nós não teríamos mais essa preocupação.
Então,
que
a gente Curitiba, tem. Lá, aí a gente estiver fazendo um estudo. Esse município teria condições de assumir, né?
Mesmo porque até na Baixada não, ali, aí... da Avenida Bandeirantes não se pode mexer.
Não.
Não se pode, porque é uma rodovia federal.
Então, o certo é tirar da federal.
Mas é que eu tô dizendo, a gente está acostumado tantos anos aqui, já 30 anos aqui, só na bancada aqui, a gente ouve todo ano, vamos tirar, mas nunca sai essa tal de bendita BR-369 das Arias de Resende.
Já teve, eu não sei se o município não quis assumir, não, em outras épocas parece que já teve, certo? Eu vou tentar.
Mesmo porque hoje, não, diziam que, mas é muito asfalto quando tem que arrumar, se tiver que fazer um recap. Mas peraí, nós temos uma usina de asfalto agora.
Hoje,
né?
Tem. Bom, primeiro, é que o povo não entende. Essa usina de asfalto nos deu uma larga possibilidade de realizar as coisas, principalmente com relação ao asfalto, né, Zó? Bom, então isso... hoje um tapa-buraco numa rodovia dela, nós fizemos aí no Paiara, você viu ali? Foi feito tapa-buraco ali. Não se foi lá e tapou, porque.
Se esperar do governo, não vem.
Não vem. Outra... E é estadual, que essa aqui é federal, pior ainda.
É, o pessoal falando aqui, o Mário Sérgio tem alguma coisa para se fazer lá no nível de tapa-buraco, aquela coisa ou não?
Vai fazer, não. Tapa-buraco vai fazer na cidade inteira.
É a situação de uma rua, o pessoal lá no Jardim Primavera, que tem uma rua para abrir lá, prefeito, e que tem 29 lotes para as pessoas que querem construir, só falta abrir a rua. Como é que faz?
É problemático, porque ali essa rua para abrir, os caras têm que doar, tem que fazer o loteamento para poder doar. O cara quer doar uma rua que não tem no loteamento, não pode. Então é aí que está um entrave. Você vai ter metade e depois não tem jeito. Mas a gente está vendo como é que se procede isso aí. Porque não pode doar. A rua só pode ser doada se tiver o loteamento.
E para se fazer o loteamento, tem que estar dentro dos
conformes. Do município.
Porque nós temos o quê? Dois? Quantos loteamentos nós temos barrado aí, prefeito? Mas tem uns. Os loteamentos que estão barrados, estão não, parados.
Está liberando agora, está liberando o loteamento lá do Dário para 300 e... perdeu 18, era 356, perdeu 18, era 330 e poucas casas. Por quê? Porque ali, tá, é que eu falei também, é 82 anos, que conserta em 3. Eles querem que eu volte o ribeirão seco ali do Jardim Primavera, da Água do Caio. Como é que eu vou fazer um ribeirão ali com casa, com tudo? Aí não pode, o que a juíza fez? Me proibiu, fez uma ação civil, proibindo de liberar qualquer construção ou loteamento que viesse escoar água ali, naquele ribeirão, que não entendo, está certo ela também, a promotora e a juíza, porque deu quanto? Deu duas inundações ali,
aí,
dentro
grande.
Da minha administração e grande. Certo? Então está certo elas também. Só que eu tenho que... Como é que eu faço para voltar o leito do rio? Então, o que foi feito nesse loteamento? Conversando, falei, mas não podemos parar de progredir o município. Aí foi feito, pegou 18 lotes e foi feito uma captação da água da chuva. Um piscinão, como diz.
Uhum.
Que vai receber toda a água da chuva ali. E ela vai, pelo menos, o engenheiro, o IAP, diz que a água que vai chegar lá no... Aonde está o... O estrago lá que tem que arrumar não vai chegar mais do que está.
É mais. É,
não, não vai encher mais do que está.
É, essa história de piscinão aí é o medo que se a gente viu lá em São Paulo, né? Que fizeram os piscinão lá, não adiantou nada, não. É, tem, esses dias também. Atrás estourou tudo lá.
Mas até lá.
Mas esse piscinão não foi feito ali. Ainda. Nada de feito fazer esse piscinão ainda, né?
Não, está aprovado tudo. Eu fiz o decreto de aprovação essa semana passada, antes de entrar em excesso.
Tá, e o pessoal está falando aqui, olha, a gente fala assim da BR-39, segundo me lembra aqui, olha, desde 1973 não tem um reparo da Falme até o Trevo do Tombo. Olha, de 1973 até hoje não fizeram um reparo.
Então, o município vai ter que assumir mesmo.
É, porque não tem jeito.
Mas agora dá para assumir os obras.
Por isso.
Porque é isso que a importância que tem. Uma usina de asfalto quente, gente. O povo não tem noção de quanto importante para o município sair do asfalto. Acabou os problemas de asfalto nessa parte. E fazemos com quanto? 40% do custo.
Tá, e só repartindo para a pessoa aqui lá do Jardim Primavera, foi aquilo que o prefeito explicou aí. Todos pagam imposto, é lógico que pagam, mas aí tem os conformes da lei que você não pode passar por cima da lei, né?
Não pode passar.
Agora, algumas coisas que a gente viu acontecer esse ano, para acertar, falar em lei, prefeito, situação de casas aí que não tinha verbação, aquela coisa toda, foi feito um trabalho, uma empresa, foi na Câmara, aquela coisa, como é que está aquilo lá, hein?
Eu pedi um relato
que o senhor falou que tem muitas coisas que estão paradas aí de documentação, então...
Eu pedi um relato para a Copa, que ela tem, foi ela que deu início naquilo lá e tal. Afirma, simplesmente, a primeira lei que foi para a Câmara deu aquilo lá que você sabe. Aí você te ajudou um pouquinho, que aí depois voltou a lei e eles aprovaram. Mas aprovou, mas a firma não ficou, foi embora.
É, porque é um programa de Estado, claro, mas é um programa
pra Copa, de Estado, né? Porque era junto com a Copar, o município ia dar simplesmente um apoio, certo? Arrumar um espaço, essas coisas, ação social ia ajudar.
É, porque toda
mas o trabalho
fazendo,
todo,
né,
era dessa firma.
E não quis fazer aqui não, né?
Não voltou, e eu perguntei para a Copar, o que aconteceu? Ele pediu para Curitiba, ela mandou uma resposta para mim, que tinha pedido para Curitiba. Acho que está até aqui a resposta.
É, porque na verdade é uma empresa que está fazendo para o Estado inteiro, sim, em conjunto com a Coapara, e veio
lei
aqui.
Lei Federal.
E veio para a Câmara.
O Estado fez a dele e o município fez a dele.
E aí deu aquele problema na Câmara, que barrou, daí dali a pouco eles viram que era uma lei federal e a nível estadual, e foi liberado. Aí a empresa não voltou mais.
Não voltou.
E as pessoas estão aí com seus terrenos, com suas casas ainda.
As pessoas de bem que querem legalizar, não tem
condição. Querem legalizar, não tem condição. E tem muita gente hoje que está nessa situação, né, velho?
Tem bastante.
Acho que foi aqui
vai
também
pagar. Para o município seria excelente, né, Osório?
É.
Nós temos hoje em situações dessa aí, tem muitos. Quer dizer, são pessoas que deixam de pagar o IPTU, deixam de ter benfeitoria, às vezes nem benfeitoria poderia ser feita ali. É que fica espalhado, né?
Agora, prefeito, a situação hoje do IPTU, nós vamos ter um pequeno aumento do IPTU agora para esse ano que está chegando aí, né?
Vamos.
É que é mais dentro do valor venal ou como é que é?
Sempre
que...
aumenta o valor venal.
Valor venal,
o índice, né, não se mexe.
É, porque muita gente questionou, olha, tem casa aí que hoje é vale de 400 mil reais e está lá com 20 mil.
Aí você teria que fazer um ajustamento, um realinhamento nos
valores. Que foi até questionado isso, não foi?
Foi, inclusive o Tribunal de Contas teve aí. Ele quer que faça. Certo?
Esse foi o trabalho do Tribunal de Contas esses dias aí, né?
O trabalho do Tribunal,
né,
de Contas, questão de arrecadação, principalmente o IPTU.
Agora, para se fazer isso, tem que fazer todo, tem que mudar tudo na cidade.
Tudo.
Tem que fazer um novo plano.
Não, faz um novo plano. Não é, hoje não está difícil. Você tem que contratar uma firma que tem um GPS, certo?
Um georreferenciamento
que faz isso aí, faz tranquilo. Então você vai pegar tudo. O problema maior vai ser que, de que maneira você tem que fazer uma lei para não que os munícipes não sejam pegos de surpresa, como foi pego na época do Celso.
É, porque naquela época foi que subia 1000%.
Então, 1000%. Quanto vai subir agora?
Mas
essa casa de 400 está por 4 mil, 40 mil, vai dar 1000% se ela tiver por 4 mil.
Não, mas é aquilo que eu estou dizendo, as pessoas não têm como suportar um aumento, uma carga
não
tributária
tão alta.
Não,
tem que ver na lei para fazer. Agora, o importante é fazer, é contratar e fazer.
O pessoal do Sertãozinho quer saber do asfalto lá, vai sair lá, prefeito?
Na primeira administração eu consegui. Não cuidaram, acabou. Eu peguei, já estava acabado. Quer dizer, praticamente lá tem que se fazer tudo de novo, né? Só tem uma base pequena.
Ah, tem que refazer
então,
tudo aqui.
Tem que refazer
lá, né?
Tudo. Mas são 13 quilômetros ali.
Dentro,
não é
dentro do Sertãozinho já está tudo legal,
não,
né?
Tenho,
tá. A partir do momento que
o
também
Sertãozinho
terminar.
O Sertãozinho vai legalizar tudo. Da laje, vão ter água, vão ter esgoto, vai ter asfalto.
É, outra coisa.
Principais, né?
Outra coisa que a gente fica naquela
estrada. Agora, a estrada ali, aí tem que fazer, respirar fundo.
Aquela,
né,
estrada não é, é municipal ou estadual, prefeito?
Não, ela era.
Na época, quem fez foi o Estado, né?
Foi o Estado, era o caminho de saber. Já que o município deu toda a pedra e toda a alimentação para a firma que estava fazendo.
Outra coisa que ninguém aguenta mais, prefeito, é a situação nas ruas da cidade. Cada loja está fazendo um pão, chega ali e mete umas listas ali e fala proibido estacionar. Aí você vai no outro, também está proibido estacionar. Tem tanto proibido estacionar nessas ruas de Bandeirantes que a gente nem sabe mal o que é realidade e o que é mentira. E quando é que vai ter um trabalho para fazer um trânsito decente no município e fazer com que seja respeitado a lei de trânsito?
É, uma das coisas que tem que ser feita para ser respeitado, Osório, é a sinalização.
Então, essa sinalização.
Por que não está se fazendo a sinalização? Principalmente as que são nos asfaltos, tudo certinho ali. Por quê? Porque está lá, não consegui até hoje, que fiz a licitação. Agora o tribunal deu nó para o negócio de 100 mil reais lá, nessa de 3 milhões e 400, baixou para 3 milhões e 300. Então tem esses 3 milhões que é de graça do governo. E 347, que é do município, a contrapartida. Mas nós estamos colocando, colocou em licitação, vai ser dia 25 agora de janeiro. Era para 25 de janeiro, mas vamos ver o tribunal. Porque o tribunal aprovou a primeira, a firma veio, desistiu, certo? Aí tivemos que fazer a segunda, aí o Estado demorou para liberar. Então faz tempo, desde 2018 eu estou lutando com isso aí. Mas vai sair. Agora eu pergunto para você, vou fazer a sinalização sem fazer o asfalto? É recap do asfalto? Se mas o dinheiro está ali, está sacramentado, mas, só prefeito, falta a licitação.
Não é uma coisa, é que a gente ouve, é que eu estou falando aqui pelo tempo que a gente está aqui, a gente ouve tanto, olha, nós vamos fazer um plano viário para Bandeirantes, que vai mudar essa história, porque daqui a gente só sai, nunca entra para as ruas da nossa cidade, do centro da cidade. A gente vê, está lá tanto tempo nisso, e nenhuma comissão de trânsito formada nós temos dentro do município. O que é que vai se fazer sem essa comissão mesmo? Porque pelo pouco que a gente entende, não se pode fazer nada sem ela.
Nós fizemos a comissão do CONSEG, né?
O Conselho Municipal de Trânsito. É. Mas ele não estava regulamentado ainda. Até que onde eu saiba.
Não, parece que já foi. Eu vou dar uma olhada.
É mesmo, mas porque, tem que se fazer. Mas se eu não me engano, era o Chico Castanho, aquele pessoal que era
o... O que é? Tem que regularizar. Mas,
sem regulamentação, ele não realiza. Não, mas é que eu estou dizendo. Porque não adianta também a gente querer falar de sinalização se não tem um sistema viário pronto no município.
Não, tem que ter.
Agora, essa situação que a gente está vendo de várias empresas colocar na frente lá, fazer moto, então, vou te contar, na avenida, na Bandeirantes, tem mais lugar para moto do que para carro. Nunca vi isso. É cada lugar. E acesso para cadeirante, então. Cada esquina, cada meio tem 4, 5 acessos para cadeirante. E na verdade não é todo local. Porque você, o acesso para cadeirante, se eu não me engano, em todas as esquinas. Não no seno, a não ser que tenha um local.
Mas tem um projeto da sinalização. Está lá, está aprovado, o governo vai liberar. Só está nesse passo. Vai fazer antes de fazer a recarga.
Está aí o sistema viário do município. Pretende mudar, prefeito, ou não?
Olha, da primeira vez eu tentei e não consegui. Aqueles 4 anos. Certo? Desde lá que a gente vem. Vamos ver.
Que dizem aqui que Bandeirantes só tem saída, não tem entrada. É verdade, a gente não pode.
Mas vem muita gente para Bandeirantes.
Não, estou falando que na nossa cidade.
Vamos fazer o censo agora.
Não, no centro viário, eu estou dizendo. No centro.
Entrada, né?
Nós não temos entrada. Tudo que é só saída. Né? Porque, na verdade, para o cidadão passar, ele tinha que passar pelo centro da cidade. Né, para fazer ele entrar dentro da cidade, fazer ele ir lá para o centro. E aqui nós só temos, infelizmente, saídas. Tudo que você vê é saída. Pode ver que você não consegue entrar.
Foi pedido para o Detran, mas não adianta, o Detran não faz. O que nós vamos ter que fazer? Contratar uma firma especializada nessa parte e fazer uma licitação. Desde que o município tenha dinheiro para isso.
Outra coisa, que nem hoje, está um inferno no trânsito de Bandeirantes hoje. Hoje está uma tristeza.
Muito carro, né? Muito carro.
Mas. E aí você vai estacionar onde? Essa zona azul que é tão falada há tantos anos, prefeito, por que não se instala? Explicar para o ouvinte que está bravo aqui.
A zona azul?
É.
A zona azul, ela tem que ser instalada de uma maneira diferente. Tem que ser contratado as firmas. Porque, do jeito que estava querendo instalar a zona azul, a responsabilidade do Cornélio tinha feito. Vem tudo para o município. Se roubar um carro, se riscar um carro. Batendo um carro. Então, essa é a parte mais complicada da zona azul. Cornélio tá indo. Estou vendo se contratou a firma, quero ver como é que está. E fui lá, falei com a mim. Eu vou pegar toda a coisa de Cornélio. Funciona, está funcionando agora.
É, porque a gente
parou, viu? Parou.
É, mas a gente vê nas cidades grandes, né? Que hoje tem até aqueles aqui que você chega lá com o cartão de crédito.
Mas é aquilo lá mesmo. Mas tem que fazer daquela maneira.
É, porque hoje o pessoal está bravo aqui.
Mas é uma firma particular, né?
E olha, fazia tanto tempo que a gente não tinha atropelamento, até atropelamento nós tivemos hoje, né? Para ter uma ideia de como é que está o movimento de carro.
É muito, muito.
E infelizmente você não acha lugar para parar. Aí chega aquele que pode. Além do dono pôr o dele, carro dele, vem o funcionário também pôr ele tudo na frente da loja. Aí o cliente vai fazer o quê?
Não sei. Para resolver isso aí seria a zona azul.
É, só zona azul para resolver
isso. Porque aí o cara não vai parar o dia inteiro ali, né?
Bom, prefeito.
Vai mexer no bolso dele, né?
O senhor
fala... Mas é uma das coisas que eu falo que há tanto tempo está aí e que precisa ser feito, Oswaldo. E que não sei se a gente consegue fazer em 3, 4 anos.
Né? Outra coisa, às vezes tem coisas simples que, infelizmente, às vezes passa desapercebido. Outro fator aqui, empresário, situação desses terrenos, como é que vai ser essa distribuição? Explicar mais uma vez do Parque Industrial, o senhor falou que pagou a última prestação agora.
Paguei. Agora vamos passar a escritura, vamos contratar um, está sendo licitado, já vai ser licitado, um tipo de engenheiros para fazer o projeto. Que o nosso ali não tem jeito, não. Acho que não dá conta, porque tem muitos projetos pequenos. Então, esse aí vai ser um projeto grande e vai tomar muito tempo. São 10 alqueires, 242 mil metros. Certo? Nós estamos querendo dividir em lotes de 1.000 metros. Vai ser ou feito leilão, ou com custo fixo durante um prazo e cobrar o quê?
Agora,
a infraestrutura que vai ser instalada.
Além,
se é 10 anos, vai pagar em 10 anos.
A lei não exige uma licitação para se fazer a doação do terreno?
Ou leilão.
Leilão ou licitação?
Valor, leilão ou licitação.
Tá, mas qual é o mais vantajoso? Porque licitação, como é que você... Eu quero botar minha empresa ali, olha, vai aparecer, eu também quero.
Aí é pelo projeto que o cara faz. Ah. Aí você tem que ter uma equipe para analisar os projetos. Qual que é mais rendoso, qual que vai dar mais lucro, qual que vai contratar
não
mais
Não vai gente. Dar mais dor de cabeça para o município do quê? Muito,
então, por isso que eu falo leilão.
Uhum.
Que o leilão, você tem, ó, tem 50 lotes, está pronto. Vamos leiloar. Você põe o valor de início e cada um dá o seu
lote.
Mas assim mesmo, para ganhar esse lote, a firma tem que provar que tem condições de construir. Porque ele vai ter prazo para construção, tudo, mesmo sendo leilão.
É, mesmo porque hoje a gente vê até, inclusive houve denúncia, se não me engano, tem lotes que foram doados pelo município e que hoje estão à venda.
É, o que não pode é ser especulação imobiliária, né, Zona?
Uhum.
Que é o que muita gente faz, né?
Mas nesse caso do leilão, o cidadão, quando ele adquirir, vai poder. Porque, na verdade, vai ser dele, ele está pagando.
Vai ser dele.
Porque hoje que a gente vê
essa sessão... pague, né?
Essa
Mas ele não vai poder durante o tempo que ele está pagando.
Ah, durante o tempo que ele está pagando. É como uma casa popular.
Tem um prazo para construir.
Aí faz um contrato de gaveta, como diz as
casas
populares.
Não,
é contrato de gaveta. O brasileiro dá um jeitinho.
É lei.
Tá. É porque a gente vê.
Contrato de gaveta,
o município deu tanto terreno aí, hoje tem um monte de placa de venda em terreno aí, que você vê até empresa grande.
É, nego, não, que houve, houve. Houve pessoa que pegou para construir uma indústria, uma firma, e ele pegou, fez primeiro a casa dele no fundo para depois construir.
Tá,
tem uns que nem construiu.
Nem construiu. E aí, se eu não me engano, é 12, 15 anos ou não?
10 anos.
Depende da sessão, né?
É, 10 anos já dá
e
pra
E não
fazer,
vai ter esse já. Problema. Esse
5 anos, mas nesse, aí não pode fazer
isso. Nessas indústrias.
No município ele não pode fazer uso capião.
É, não tem como fazer.
Não.
E agora, o senhor acredita que em quanto tempo já vai estar em funcionamento esse parque, prefeito?
Eu pretendo ver se eu faço pelo menos um projeto na minha administração agora, esse ano, antes de terminar.
É, porque, na verdade, nós pode durar um ano também para fazer o projeto, né, prefeito?
Não, é rapidinho.
É, porque...
Mas depois tem que fazer a lei, tem que ser aprovada.
E vai ter prioridade para aqueles que já têm empresa no município ou não?
Aí é que tem que ver dentro da lei. Eu acho que prioridade seria participação de todos eles, né?
Uhum.
Agora, prioridade, eu não sei. Depende, porque se eu ponho umas normas de que a pessoa tem que ter um capital de X, que tem que gerar tantos empregos, certo? A receita tem que ser X... Como é que eu vou poder fazer uma prioridade para quem está aqui? Ele simplesmente vai ter que provar aquilo que pede na lei. Né?
É porque isso é para a empresa que está instalada ou para aquela empresa que vai se instalar?
Qualquer empresa, mesmo que ela esteja instalada e está precisando... Tem muitas empresas no nosso município que estão precisando de expansão, não tem como expandir. Essa empresa tem a prioridade, ele muda a empresa dele.
É porque eu vi até esse...
Pode dias... até vender onde ele está e... construir onde vai ser.
Eu sei que o nosso tempo está já
estourado.
Praticamente estourado, mas é porque nós temos notícia aí que estouraram até ação social, levar tudo
levou
lá.
Levou tudo, né?
Esses dias até um cidadão de uma empresa falou: puxa vida, eu tenho uma empresa aqui. Eu nem imaginava que tinha aquilo aqui. É um negócio de fazer desenho de churrasco, não sei o quê, naquelas tábuas. Falou: e eu não tenho um município.
E ele exporta, hein?
E exporta lá
fora. E ele está num local que não pode, vai ter que arrumar
para ele. Vai ter que arrumar um lugar para ele.
Ele está no lugar que não pode, é onde está aquela área lá do Primavera.
Ali não pode?
Não pode, onde ele está não pode. Como não pode o Silveira, a casa, as coisas.
Tudo ali, né?
É, agora não sei o que eu faço.
É, esse é o problema.
É um app ali.
É, sobra para o município, né? Prefeito, alguma coisa mais que eu queira colocar? É lógico que nós somos escravos do tempo.
Dizer para o povo de Bandeirante, desejar um Feliz Natal, que já desejei, que já se passou, mas um feliz ano novo, certo? Repleto de saúde, de felicidade, de muito amor a Bandeirantes, certo? E ao seu povo, que é tão bom, certo? E eu queria desejar, então, para toda a família de Bandeirantes, um Feliz Natal, certo? Que já passou, e um próspero ano novo. E dizer a vocês que nós estamos fazendo um trabalho. Política se faz na época da política. E durante que você assume a responsabilidade do comando do município, você tem que fazer trabalho, e muito trabalho. E é isso que nós estamos propostos a fazer. Estamos aí completando 3 anos de mandato, temos mais o ano de 2020. Não vai dar para realizar todas as coisas que a gente tem na cabeça ou que o município precisa. Mas realizar mais prioridades, certo? E que vem em benefício da nossa comunidade.
Bom, só para fechar com o doutor Liz, doutor, também desejar aí um feliz ano novo. E é lógico, na saúde também tem uma expectativa boa para o ano que vem, né? Com mamógrafo, com um monte de coisa aí que deve acontecer para o ano que vem, né?
Sim, eu não falei para você os projetos que se tem para o ano que vem, você falou que não dá tempo.
Tá, não, mas depois
mas a gente fala, né? Falta hora, a gente fala dos projetos
que
foi pedido, que está para vir, certo? Para realizar em nosso município de Bandeirantes.
Já que o doutor é médico, para dar uma pincelada aí, doutor. Boa tarde.
Boa tarde a todos, Oswaldo, a Valquíria que está aqui hoje, o Bivão. Agradecer o convite que o Lino me fez para poder participar aqui dessa entrevista, né? Nesse relato de tudo aquilo, da prestação de serviço que ele fez a nosso município, a nossa comunidade, né? As dificuldades que vem enfrentando, o povo aí ouviu, né? Você também ouviu, das dificuldades que a gestão pública tem para poder tocar todas essas obras. Eu acho que um objetivo muito grande que a gente conseguiu é essa obra desse empreendimento da máquina de fazer o asfalto, né? Isso aí veio em boa hora ainda, uma luta incessante, um empenho muito grande para a gente conseguir essa máquina, que sem dúvida vai nos ajudar ainda, né? Não conseguimos ela em tempo hábil, mas ainda vai precisar dela para poder fazer todo o serviço de recape das ruas, tapa buracos, que é muito importante. Tapa um buraco hoje, surge o outro lá do outro lado, né?
É assim, né?
Mas a vida é essa, a gestão pública é difícil, é bastante complicada, e eu quero aqui deixar o nosso povo aqui que o Lino assumiu esse compromisso, né? As dificuldades, a economia do país dificultando muito a gestão pública dos municípios, do estado até, né? Isso veio aí a criar certas dificuldades. O povo ouviu tudo aquilo que o Lino desenvolveu nessas prestações de serviço nas várias secretarias, tanto da saúde, como a gente faz parte como médico. Está aqui a Valquíria na área da educação, que vem desempenhando um trabalho muito intenso, muito eficiente, né? Quero aqui agradecer o empenho, a dedicação dela na área da educação, que é muito complicada também, né? E a vida continua. Vocês ouviram tudo aquilo que o Lino falou, as dificuldades que ele tem tido e vai continuar tendo, mas ele tem um compromisso de atender a demanda e as necessidades da nossa comunidade. Quero deixar aqui o meu abraço, né, a todo o povo de Bandeirantes, e desejar que um ano de 2020 seja melhor que o ano que está passando. Com Deus no coração, a gente vai longe, Oswaldo.
Tá
então,
certo.
Mais uma vez, agradecer. Eu tive afastado um pouco aí das minhas atividades profissionais, dado um acidente de queimadura que eu tive, mas nós já estamos voltando.
Já está pronto para outro, doutor?
Estou pronto para outro?
Não, a outra não, fala que não.
Não, a outra dessa não. Mas nós estamos aí empenhados em assumir esse compromisso que nós assumimos na eleição. E eu quero cumprimentar o Lino aqui pela dedicação, pelo empenho, pela luta. Eu tenho acompanhado o dia a dia dele, e a coisa é difícil, a vida continua. Um abraço a Deus, a todos, E vamos em frente. Muito obrigado por esse convite, Lino. Muito agradecido.
Tá certo. Valquíria, 2 minutos para você desejar feliz ano novo para todo mundo aí, porque o nosso tempo está estourado aí.
Então vamos lá. Feliz ano novo a todos os...
Ah, você já falou bom
já
dia.
Falei bom dia, né? Mas agora é feliz ano novo a todos os bandeirantenses e para nossas professoras queridas aí, os nossos pais de alunos, os nossos alunos, a todos os funcionários públicos e a todos os bandeirantenses. Feliz ano novo, feliz 2020, que realmente 2020 tenha muita paz e muita saúde, que o resto a gente vai correr atrás.